alunos, eu sou a professora Suzana da Rosa Tofo, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina e estou desejando a vocês as boas-vindas a mais um módulo do curso de graduação em Administração à Distância. Neste módulo, nós estaremos trabalhando os conteúdos relacionados à área da psicologia e às contribuições que a psicologia pode trazer às ações dos administradores nas suas situações de trabalho. Eu estarei trabalhando junto com o professor Narbal, nós dois somos professores do Departamento de Psicologia, aqui da UFSC, professores do curso de graduação em psicologia, e eu participo do curso de mestrado e doutorado em psicologia e em administração. As minhas áreas de interesse no trabalho da psicologia das organizações do trabalho estão ligadas a tudo que se refere ao trabalho humano e os reflexos, então, nas relações dos trabalhadores com eficiência e eficácia no trabalho. Tenho trabalhado com as questões relacionadas à qualidade de vida no trabalho, aos impactos da tecnologia nas relações de trabalho, o significado do trabalho, as competências e várias outras que vocês poderão descobrir posteriormente. Sejam então todos bem-vindos a esse novo módulo. E a partir de agora, então, nós estaremos trabalhando de forma mais específica a primeira unidade do nosso curso de psicologia. Nessa primeira unidade, então, como vocês verão, nós estaremos trabalhando os conceitos relacionados ao histórico da psicologia, qual é o objeto de estudo da psicologia e quais as áreas e campos de atuação do psicólogo no que se refere ao trabalho nas organizações e ao contexto do trabalho. Então, os objetivos dessa unidade são definir o objeto e os objetivos da psicologia, de uma forma geral, descrever brevemente a história da psicologia e caracterizar o que é o campo de atuação dos psicólogos que trabalham nas organizações e que estão preocupados com as questões ligadas ao trabalho. Bom, o que é o objeto, então, qual é a preocupação da psicologia? O conceito de psicologia é originado da palavra grega psique, que quer dizer o estudo da mente ou da alma. A partir dos estudos iniciais, onde se tem uma base de modo especial na filosofia, existia toda uma preocupação de modo mais especulativo com como se entender o homem, o que faz com que o homem pense, ou memorize, ou se relacione de uma certa forma com o mundo no qual ele está situado. Então, atualmente, com o desenvolvimento que nós vamos estar vendo posteriormente, há uma preocupação da psicologia em estudar o que é o comportamento ou o que são as ações humanas e os processos mentais. Como nós vamos estar verificando brevemente, existe uma preocupação de modo especial na psicologia aplicada à administração em compreender quais são as ações humanas e como essas ações se manifestam nas situações de trabalho. Esses são aspectos essenciais para se entender exatamente a relação que existe entre os estudos da psicologia e os estudos da administração, no que eles podem, então, novamente, né, reforçando, contribuir para o entendimento do trabalho do homem e da eficiência e da eficácia do trabalho humano, dos recursos humanos ou das pessoas no ambiente de trabalho. Então, em que consiste o comportamento? Nós vamos ver e vocês verificam nas organizações que eles são os mais variados, desde aqueles mais tradicionais, representados por essa gravata, que possivelmente muitos de vocês estão utilizando, assim como nós vamos ter comportamentos dos mais informais, dependendo do tipo de organização e das suas características. Então, o comportamento, ele se refere ao conjunto de ações e reações que podem ser observadas em um indivíduo, grupo ou organização em seu ambiente e sob diferentes circunstâncias. O que que representa isso, na verdade? Representa toda a preocupação que existe em como as pessoas reagem, como as pessoas agem e, de modo especial, então, sempre reforçando como elas agem nas situações de trabalho, no caso das organizações. O que e por que que existiu uma preocupação em definir como objeto da psicologia o comportamento? Porque, embora existam outros, como nós veremos logo em seguida, Essa definição, ela traz uma preocupação, que é uma preocupação em como observar os comportamentos ocorrendo. E essa é uma forma mais objetiva, mais funcionalista, que nós vamos ver depois, que é de conseguir ver como esses comportamentos se manifestam nas mais diversas situações. Como eu falei para vocês, existem outras perspectivas que vão levar em consideração aspectos que são, como objeto da psicologia, a subjetividade, né? O que que constitui essa subjetividade? A subjetividade, então, ela é representativa de uma síntese singular, individual de cada um de nós. Cada um de nós, ao mesmo tempo que somos singulares, temos características próprias, ações próprias, valores, atitudes, regras, temos aceitações de diferentes preconceitos, atitudes e assim por diante. Por outro lado, nós somos fortemente influenciados pelas nossas vivências sociais. Então, essa perspectiva que privilegia a ideia de subjetividade, ela vai valorizar não só aquilo que nós acabamos de ver, que são os conceitos ligados a comportamento, mas também aquilo que é toda a influência social e que envolve aspectos ditos mais intangíveis, que são as emoções, os afetos que nós manifestamos em relação aos outros, no trabalho ou nas situações pessoais, e como isso interfere ou forma cada um dos indivíduos. Vocês vão verificar que, além do material encontrado no livro que é base para os estudos de vocês, vocês vão encontrar outros materiais complementares, como o texto que vocês estão recebendo, neste livro que se chama Psicologias, que é coordenado pela professora Ana Maria Beck, que traz, além dos aspectos ligados a essas outras contribuições, perspectivas um pouco além da visão de psicologia diretamente ligada às ações, essa perspectiva ligada à subjetividade, e também vocês vão encontrar aspectos complementares ao que vocês têm no livro de vocês, relacionados, por exemplo, à psicologia do senso comum, né? Por que se preocupar? E a autora no livro de vocês vai trazer elementos ligados à psicologia do senso comum. Porque, mudando um pouco, né, o ditado de médico e louco todos têm um pouco, também é possível se tratar do mesmo modo na psicologia, né? Muitas vezes se diz que de psicólogo e de louco todos têm um pouco. Por quê? Porque todos têm um pouco para contribuir, para trazer conselhos, para emprestar o ombro para um amigo e assim por diante. E muitas vezes isso é confundido com psicologia, né? Então, um aspecto muito importante são as definições e se ter claro exatamente do que trata a psicologia. Então, a psicologia vai tratar da compreensão do homem nas suas reações, nos seus aspectos de relação objetiva e subjetiva com a sociedade e a construção da sua singularidade enquanto um ser, um sujeito próprio que se relaciona no mundo. E quais são, então, aspectos que são essenciais para nós entendermos esses comportamentos ou essas ações do homem no mundo? Nós vamos verificar, então, que não se trabalha somente com a ideia do indivíduo, embora comportamento inicialmente tenha sido o comportamento individual, aquele que foi o principal objeto de estudo da psicologia. Mas, com o desenvolvimento da psicologia social e os próprios conceitos ligados à subjetividade e essa relação, o indivíduo, a sua singularidade com o seu meio social, nós vamos ver que existe uma preocupação com a ação, com a constituição da subjetividade nas situações de trabalho, no que nos interessa aqui, ligadas ao indivíduo, aos grupos, como esses grupos que agem, como esses grupos se comportam, quais são as emoções presentes, quais são os valores nesses grupos e nesses grupos como formadores, como parte das próprias organizações. Então, vocês estudam o comportamento organizacional também, ou seja, o conjunto de comportamentos, de valores, de regras, manifestos, por exemplo, por meio da cultura e que são importantes para se compreender qualquer organização. Então, interessam tanto os conteúdos que são considerados aqueles manifestos, como os ditos comportamentos latentes, que são os que vocês têm, então, apresentados aí no slide. Ou seja, os manifestos são aquelas ações verificadas objetivamente, enquanto os latentes ou ditos encobertos, que vocês têm também conceituados no texto de vocês, eles trazem os elementos para se entender como as pessoas agem e aqueles elementos que não são tão visíveis nas ações, nas organizações. Como um segundo aspecto fundamental no capítulo do livro que vocês têm para estudo, vocês vão verificar os aspectos mais ligados a como se construíram, então, como foram construídos os conhecimentos da psicologia, um pouco da história da psicologia. E vocês vão ver que são muito relacionadas, então, ao próprio desenvolvimento de outras formas de conhecimento ou outras áreas. E o aspecto central, então, nessa história da psicologia é compreender um pouco mais quais os principais pensadores e as abordagens teóricas que contribuíram, então, para o desenvolvimento da psicologia e as contribuições que a psicologia vem a fazer para outras áreas específicas, como, no caso, a administração e as várias ciências sociais. As principais perspectivas que nós vamos verificar, ainda encontradas hoje, e que tem como principal influência o conhecimento filosófico, elas podem ser polarizadas por meio de duas perspectivas, que são a perspectiva inatista e a perspectiva empirista. A perspectiva inatista, ela traz a ideia de que existem determinadas características que são inatas, elas já nascem com o indivíduo e elas são herdadas e reveladas por meio do desenvolvimento. Por exemplo, quando vocês estudam as perspectivas sobre liderança, que são baseadas na ideia de que existem traços, todos os líderes, eles apresentam determinados traços, que são traços fundamentais para as suas ações, para os seus comportamentos expressos no trabalho, ele tem a ideia de que todo líder, ele já nasce com certas características inatas. Vejam só que responsabilidade. Então, o líder é alguém que já nasce com muitas características prontas. O que se espera é que no seu desenvolvimento, no seu trabalho, elas se manifestem de forma mais efetiva. Em contrapartida, os empiristas, eles trouxeram a ideia de que as nossas características, as nossas habilidades, as nossas ações, elas vão ser de modo especial influenciadas pelas nossas experiências e que são perspectivas hoje muito aceitas em função de modo especial dessa toda essa perspectiva que eu já falei, desenvolvida pela psicologia social. Ou seja, nós somos seres sociais fortemente influenciados pelo ambiente no qual nós estamos inseridos. Então, outro exemplo relacionado à liderança é, quando vocês estudam liderança situacional, vocês estudam as situações que fazem com que um líder seja influenciado por certas condições e por certos ambientes, e como esses aspectos, então, são importantes para se entender e se desenvolver determinadas características do líder. Enquanto na primeira perspectiva predomina a ideia já de algo pronto, inato, na segunda, a ideia é sempre de desenvolvimento. Então, as perspectivas mais ligadas a treinamento e desenvolvimento terão necessariamente que pensar em uma ideia empirista, em uma ideia da importância da experiência para o desenvolvimento de um líder, de um gestor, de uma cultura, de uma organização e assim por diante. Quanto à primeira perspectiva, é uma perspectiva muito mais estática. Bom, mas então, nessas origens relacionadas a duas polarizações principais, inatismo e empirismo, nós vamos ver de modo especial a influência da filosofia e dos nossos grandes autores clássicos. Então, vamos ver e pensar um pouquinho sobre o que eles contribuíram para o desenvolvimento da psicologia e para os estudos na própria administração. Então, as origens da psicologia vêm dos conhecimentos e da preocupação com o homem. E as primeiras preocupações eram em entender quais são os princípios ordenadores do universo. Como o homem, então, é regido em função desses princípios e o próprio universo, as ditas leis naturais. No segundo momento, se desenvolve, então, uma outra perspectiva, que é a perspectiva dos ditos sofistas. Os sofistas, eles estavam mais preocupados em entender como nós conhecemos. A preocupação deles, então, era com o ensino, com a sabedoria, com as habilidades e a forma de desenvolver isso era por meio da retórica, da eloquência, e que nós vamos encontrar expressos nos ditos autores tradicionais da filosofia. Inicialmente, então, nós temos Sócrates, que tem duas frases célebres, nas quais ele diz: sei que nada sei e conhece-te a ti mesmo. Essas duas frases, então, trazem elementos importantes para que se desenvolva toda uma preocupação em que se conheça melhor os indivíduos, as suas características, e posteriormente vai dar a base para que se entenda também as diferenças individuais, que são aspectos fundamentais para a atuação do administrador. Não só entender os indivíduos na sua singularidade, mas a sua atuação em termos grupais e a sua atuação nas organizações. Um segundo autor importante, então, para o desenvolvimento da psicologia e os seus conceitos é Platão, que desenvolveu, que pensou numa separação entre a matéria, que seria a parte inferior do homem e do universo, e a mente, que pressupõe, então, os aspectos do bem e do belo. É na mente que estaria, então, depositado todos os aspectos mais superiores do homem. E Platão, ele pode ser considerado um inatista, ou seja, ele pressupunha que todos os aspectos, ou as principais características humanas, elas já estavam determinadas quando o ser humano nasce. Esse é o principal aspecto relacionado a nos lembrarmos do que caracteriza o inatismo. E, além disso, ele era um racionalista, né? Ou seja, um aspecto importante de se pensar, e que vocês possivelmente já tenham estudado até em outros dos módulos, uma preocupação em como analisar e pensar nesse conhecimento do homem, no homem, de uma forma racional. Existe um terceiro dos nossos grandes filósofos e pensadores, que teve uma influência ainda então mais determinante na construção da psicologia e que nós vemos ainda hoje o seu papel em vários dos estudos, a partir de Sócrates com o Tratado da Alma, diretamente relacionado já ao que é a origem da própria palavra psicologia. Então ele traz o primeiro estudo sistemático sobre a natureza humana, e que vocês têm alguns conceitos aí no livro de vocês, mas que vai ser tratado de modo mais específico com o professor Narbal nos próximos módulos. Ele se preocupou, então, nesse estudo sistemático da natureza humana, que dá um elemento de grande base para a construção da psicologia, com conteúdos que hoje já são essenciais no estudo tanto da psicologia como elementos que são utilizados e importantes no entendimento das organizações, que são os estudos de sensações, de memória, de geriatria, desenvolvimento, então, e a própria hoje que nós chamamos de terceira idade, como vocês têm projetado aí, então, nos slides de vocês. E um aspecto muito importante que vocês vão ver no trabalho dele é que ele já previa a possibilidade de associação entre diferentes elementos, diferente da ideia atomista, que vocês também têm no livro de vocês, onde a perspectiva principal é trabalhar com vários elementos ou características de forma isolada e diferenciada. E Sócrates, diferente de Platão, ele trabalhava com a ideia empirista, com a ideia de que o nosso ambiente, as nossas experiências, elas são fundamentais para que nós possamos compreender, então, os homens na sua relação com o ambiente, e no nosso caso, com o ambiente em geral e com o ambiente do trabalho que ocorre nas organizações ou em outras formas de trabalho ou emprego, que não só aquelas que se desenvolvem nas organizações tradicionais. Bem, continuando então, como que a psicologia, ou melhor, em que momento a psicologia se constitui como uma psicologia científica? Além das especulações trazidas, então, pela filosofia e além daquilo que eram as preocupações tradicionais de uma psicologia de senso comum. Então, a psicologia como ciência vai se constituir de forma, digamos, oficial, com William Wundt, fundador da psicologia experimental, no primeiro laboratório de psicologia, que foi fundado na Alemanha, 1879, e cujas preocupações então eram ligadas ao empirismo, às experiências, né, à experimentação, como observar ações, comportamentos em situações experimentais reproduzíveis por meio de laboratório e com os primórdios então de mensurações, né? Por que a mensuração? E é um aspecto importante para se analisar nessa primeira contribuição de Wundt, porque grande parte hoje do que se faz nas organizações, e até em alguns momentos de forma mais efetiva ainda, tem características voltadas ou preocupações voltadas com a mensuração. Que instrumentos, por exemplo, vocês podem pensar ou lembrar que remetem a algum tipo de mensuração? Possivelmente vocês identificaram aspectos como organizações que se utilizam de testes psicológicos, organizações que se preocupam em mensurar ou em avaliar como ocorrem ou como se identificam potenciais, avaliação de potencial, avaliação de desempenho, são todas formas de mensuração de ações, de comportamentos, de manifestações expressas dos funcionários que têm elementos importantes que são contribuições da psicologia para se entender como o homem trabalha e como ele pode trabalhar melhor nas situações organizacionais ou em outras situações de emprego. Bom, como se desenvolve então a partir desse primeiro momento mais, digamos, oficial, que nós podemos chamar, mas essa constituição da psicologia como uma ciência iniciante ainda, quais são as principais abordagens ou perspectivas que contribuem para o desenvolvimento e que também contribuem, pode ser relacionadas ao próprio desenvolvimento da administração? Em primeiro lugar, nós vamos ver as preocupações com o estruturalismo que vão se desenvolver a partir dos estudos de Wundt, cujas preocupações estão de modo especial centradas nos processos e nos elementos do pensamento e da estruturação da mente. Como, então, nós podemos verificar que elementos são estruturais para as ações humanas? Também o funcionalismo, e acho que posso dizer de modo especial o funcionalismo, vai contribuir de forma efetiva com a preocupação pragmatista e a preocupação com a adaptação ao meio. E nós vamos ver posteriormente que a escola clássica vai ser, então, a perspectiva inicial em relação à qual psicologia e administração trabalharão numa perspectiva bastante próxima, nesse sentido de procurar identificar como as pessoas funcionam, como elas adquirem as experiências, como elas têm dificuldades em algum momento para adquirir essas experiências e assim por diante, como vocês verificaram nos próprios slides. Então, vão se desenvolver nessa preocupação com o funcionalismo questões mais ligadas diretamente às emoções, à testagem psicológica, a como identificar, então, questões ligadas à inteligência e como isso pode ser utilizado da melhor forma na administração. Então, se aproximam bem os dois campos na atuação, no sentido de procurar identificar como melhorar esse funcionamento das pessoas, o desenvolvimento delas nas situações de trabalho. E como se desenvolve, então, a partir daí, essa proximidade no desenvolvimento da psicologia aplicada ao trabalho e como ela se aproxima dos entendimentos e do próprio desenvolvimento da administração, de modo mais específico. Então, o desenvolvimento da psicologia aplicada ao trabalho, ela vai atender de modo mais funcionalista, né, numa perspectiva mais funcional, no primeiro momento, aos princípios da administração científica, que vocês já devem estar conhecendo bem, ligadas a Taylor e Fayol, de modo especial, e que são relacionadas, então, a planejar os métodos de trabalho, a como selecionar e treinar, como estimular e desenvolver um clima de cooperação entre gerentes e trabalhadores, de modo especial numa perspectiva que é como nós vamos lidar com conflitos, então, inerentes a essa relação capital e trabalho, né, num período inicial de desenvolvimento, então, da industrialização e, de modo especial, no desenvolvimento, na construção de pressupostos e conceitos ligados a como administrar as empresas. É aí nesse momento, então, que além dessas contribuições mais específicas e pontuais de como desenvolver testes que foram desenvolvidos de modo especial durante as guerras para selecionar as pessoas para os processos de participação na guerra, tem todas as outras preocupações operacionais que vocês viram nos slides e passa a haver toda uma preocupação em quais são as ações efetivas e importantes que um administrador deve desenvolver para conseguir chegar aos melhores resultados. Então, vocês conhecem bem já quais são, tradicionalmente, as funções de um administrador e todos os estudos para se chegar ao trabalho mais efetivo, mais ideal nessa perspectiva de construção, então, de atuação do administrador e a contribuição em termos de comportamentos e ações desejáveis para esse administrador. Bom, e quais os objetivos da psicologia? Então, nessa perspectiva que nós já começamos a desenvolver e que vai se expressar por meio das ações do psicólogo e do administrador, muitas vezes trabalhando em conjunto. Então, vocês estão verificando que, relacionado a esse que é o objeto que é mais aceito como definidor da psicologia, os comportamentos, nós vamos ter como elementos principais, em primeiro lugar, a descrição dos comportamentos, a explicação, a preocupação em como, a partir dessas descrições, pensar nas possibilidades de prever em algum grau os comportamentos com as aprendizagens que nós já temos, e um aspecto que é fundamental, que é a modificação dos comportamentos. Então, a partir do momento em que se conhecem, se descrevem esses comportamentos, se estudam por meio das pesquisas ou das situações práticas, nós vamos procurar identificar o que que existem de comum, o que que existe de comum nessas ações das pessoas, por exemplo, nas organizações dos indivíduos, dos grupos ou do conjunto da própria organização, que vai se refletir no comportamento organizacional, como nós podemos prever com as situações já aprendidas e como nós podemos modificá-los. Um exemplo é que nós vamos estar verificando mais quando eu retomar para trabalhar com vocês na quarta unidade, nós podemos verificar nas novas formas de gestão. Por exemplo, aprender sobre os comportamentos que facilitam a implantação e a melhoria da qualidade total é um elemento importante na perspectiva de descrever comportamentos facilitadores ou dificultadores, explicar como eles ocorrem e as dificuldades que existem em termos de mudar esses comportamentos, prever possíveis problemas que venham a ocorrer durante processos de implantação de mudanças como essas e, consequentemente, identificar que comportamentos, que ações, que aspectos subjetivos precisam ser alterados para que os comportamentos possam ser modificados, são elementos fundamentais para que qualquer processo de mudança possa ser mais eficiente, eficaz e efetivo do ponto de vista social também. Bem, o que constitui então o campo de atuação dos psicólogos que estão trabalhando nas organizações e estão lidando com questões ligadas ao trabalho? O que constitui então o campo de atuação dos psicólogos organizacionais e do trabalho e com que fenômenos usualmente esses psicólogos estão trabalhando junto com os administradores ou em apoio às atividades dos administradores nas organizações? Nós vamos ver que existem três campos principais que são ligados, então, à psicologia do trabalho, ou que vocês encontram no livro de vocês denominado como fatores humanos, a psicologia de recursos humanos, ou psicologia de gestão de pessoas, e a psicologia organizacional. Na verdade, durante esses módulos, nos próximos três de modo especial, nós estaremos verificando um pouco mais o que que consiste cada um desses campos de atuação, que na verdade não podem ser totalmente isolados, trabalhados de uma forma separada, porque eles têm uma intersecção bem importante, bem forte, na verdade. A interseção entre elas é o quê? A preocupação com o fenômeno psicológico e como ele ocorre nas situações organizacionais e na situação do trabalho. E a preocupação com esse fenômeno é a preocupação com o entendimento do homem, da sua ação e de como ele se constitui como sujeito nessas situações de trabalho. Quando o psicólogo ele está trabalhando com a área mais ligada à psicologia do trabalho, ele está preocupado com questões geralmente mais amplas, como questões ligadas ao emprego, ao desemprego, os reflexos disso nos sujeitos que trabalham e aqueles que deixaram de trabalhar. Ele está preocupado em questões como ergonomia, como é adaptar o ambiente de trabalho à condição humana, às situações específicas relacionadas ao homem e à sua atuação no trabalho. Ele está preocupado com a organização do trabalho e como isso impacta sobre o trabalhador, os aspectos positivos ou negativos que podem decorrer das condições gerais de trabalho. Quando o psicólogo, por exemplo, está atuando mais ligado às questões relacionadas aos recursos humanos ou à gestão de pessoas, ele está mais preocupado com questões mais pontuais que contribuem para, por exemplo, lidar com aspectos mais diretamente ligados ao próprio objetivo, aos objetivos da psicologia e à sua atuação por meio de questões técnicas, como, por exemplo, como recrutar da melhor forma os sujeitos mais competentes, como desenvolver as competências dos trabalhadores nas organizações, que ações, que comportamentos facilitam ou dificultam o desempenho, como desenvolver estratégias de melhor avaliar o desempenho, de comunicar esse desempenho para os trabalhadores, como lidar com a ambientação, a socialização do trabalhador na situação de trabalho, como processar situações de desligamento na organização, como aprender com essas situações e uma série de outras que estão diretamente relacionadas também ao trabalho, a todo o conjunto de trabalho que é desenvolvido com a gestão de pessoas ou de recursos humanos. E um terceiro braço, digamos, né, um terceiro elemento fundamental nesse campo de atuação é aquele ligado à psicologia organizacional. Então, como as pessoas agem, como as pessoas se comportam nas organizações? O que é importante de compreender do ponto de vista de liderar, por exemplo? Quais são as ações em liderar em diferentes contextos? É aspectos ligados ao que compreende motivar as pessoas. O que é satisfazer? Quais são os elementos, então, ligados ao que se caracteriza como o comportar-se nas organizações, que são as ações, os comportamentos que são expressos. Mas além dessas ações, esses comportamentos diretamente expressos no trabalho e nas organizações, como, por exemplo, outros construtos nos ajudam a compreender as ações, os comportamentos dentro das organizações? Aspectos fundamentais que são de interesse do administrador, como, por exemplo, como nós entendemos que elementos são importantes, que variáveis são fundamentais para que nós possamos comprometer melhor as pessoas, já que nós não verificamos o comprometimento só de uma forma expressa, ou como as emoções se expressam no ambiente de trabalho, como a saúde pode ser melhorada em função de aspectos preventivos, ou se não, de como nós podemos lidar já com as questões de adoecimento, sejam aqueles adoecimentos físicos que têm reflexos do ponto de vista psíquico, ou sejam os adoecimentos mais relacionados à saúde mental ou ao sofrimento no ambiente de trabalho. A partir dessa primeira unidade, então, que nós conceituamos, o objeto, o histórico e essas contribuições e o campo de atuação, a sua proximidade, então, com os trabalhos desenvolvidos pelos administradores, é que nós estaremos tratando de forma mais efetiva com os aspectos ligados, então, à natureza humana, como ela se expressa nas organizações, aos processos de aprendizagem, aos processos de saúde e adoecimento, como estresse, saúde mental e assim por diante, que serão os elementos a serem tratados, então, a partir desta primeira unidade. Nos encontraremos, então, e até a unidade número 4. Tenham todos um bom trabalho, boas tarefas e até lá.